Presidente
Jarbas Vasconcelos,
eu quero aqui dizer que vou expressar uma opinião diferente da maioria dos meus colegas que me antecederam, com absoluta tranquilidade, bastante a cavalheiro. Primeiro porque a defesa da fidelidade partidária faz parte da minha militância política há muito tempo e também das ações políticas do Partido dos Trabalhadores. O que nós estamos discutindo aqui não é criação de novos partidos. Nós estamos discutindo aqui o princípio da fidelidade partidária. A quem pertence o mandato do deputado federal? Pertence a ele ou pertence ao partido? Quando nós travamos o debate para impedir que aconteça um troca-troca, uma janela não clara, não estão defendendo a proposta da janela partidária e o estão fazendo de forma disfarçada por intermédio da manutenção dessa situação que nós encontramos hoje. Aqui se fala, interessou ao governo que o PSD fosse criado, não sei, ignoro que tenha partido do governo uma decisão de apoiar essa criação. Mas sei que o PT em nenhum momento defendeu que o PSD pudesse ter o tempo de televisão com a chegada de novos parlamentares e os recursos do fundo partidário. Se o Tribunal Superior Eleitoral cometeu um erro grave, nós não podemos aprofundá-lo. Nós teremos que saneá-lo. Nós teremos que colocar na lei para que não se preste novamente a interpretações errôneas como aquela que teve o Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, o que nós estamos discutindo aqui é exatamente a fidelidade partidária. Nenhum partido está proibido de se organizar. A própria rede, se tiver a quantidade de assinaturas necessárias, ela vai se instalar como partido político. Não há nenhuma dificuldade nisso. Estão tentando vender a ideia de que há no Brasil hoje uma tentativa de impedir o surgimento de novas agremiações. Não. O que nós estamos discutindo aqui é se uma nova agremiação deve ser criada à custa da fidelidade partidária. Isso nós discordamos de forma profunda. Hoje no Brasil nós temos 31 partidos criados e mais 39 em formação. Eu pergunto, existem nesse país 70 ideologias diferentes que justifiquem a existência de 70 partidos políticos? Existem projetos e visões de Brasil acima de 70 que justifiquem o surgimento de 70 partidos políticos? Claro que não. Além do mais, aquilo que é um princípio, ele deve valer agora e sempre. Portanto, a discussão tem que ser travada agora e não dizer esse princípio é bom, mas ele é bom só para valer a partir de 2018. Portanto, eu defendo essa posição. E faço um desafio aqui. Na verdade, o que é que se está discutindo? O tempo de televisão que todos os partidos vão ter e os novos partidos vão ter. Por que é que os ilustres senadores e deputados não fazem uma outra proposição? Eu me disponho a votar e defender. Vamos ampliar o tempo de televisão e rádio, que é distribuído igualmente entre todos os partidos. Vamos ampliar, vamos garantir um tempo mínimo para quem quer que seja candidato a presidente, a governador, a deputado, o que quer que seja, tenha uma condição de fazer essa disputa. Não é incentivando a infidelidade partidária, não é incentivando o mercado de partidos e de parlamentares que nós vamos aprofundar a democracia no Brasil. Faço esse desafio. Que apresentem essa proposição, eu serei o primeiro a defender e a votar nela. Mas nós, por caminhos tortos, por linhas sinuosas, queremos aqui, aí sim, casuisticamente, definir como deve ser a repartição do tempo do horário gratuito de televisão e rádio, não podemos fazer. E digo mais, se algum de vossas excelências já teve a oportunidade de conhecer a realidade de muitos partidos que estão aí, os já organizados, que o façam. Que o façam para saber o que é que não é democracia nesse país. Partidos cartoriais, presidentes de partido que andam com um livro de ata embaixo do braço e que administram 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões por ano, não no interesse da democracia brasileira, mas em interesses, muitas vezes, de ordem pessoal. Por isso, senhor presidente, eu não tenho aqui vergonha de defender minha posição. E, portanto, considero que é absolutamente justo que nós discutamos e votemos. Injusto é impedir que o Congresso Nacional trave esse debate, manifeste sua posição e restabeleça o princípio da fidelidade partidária.
Cumprimento Vossa Excelência, senador Humberto Costa, com a palavra o senador Zé Agripino, pela ordem. Como ele não está aqui, sigo.
Presidente, eu lembro que eu estou inscrito como líder.
Vossa Excelência está inscrito. É que eu tenho uma lista de oradores que pediram pela ordem e a ideia sobre esse tema. E a ideia é ouvirmos todos os colegas senadores e senadoras, depois fazermos a ordem do dia, imediatamente. Então, eu convido a fazer uso da palavra o senador Mário Couto. O senador Zé Agripino acaba de chegar. Vossa Excelência, por gentileza. Então, senador Mário Couto. Vossa Excelência, pela ordem.
Presidente, não é de hoje, presidente, que eu chamo a atenção de que o governo do PT vem há muito tempo desmoralizando, diminuindo e tirando o direito democrático do Senado Federal. O Senado vem sendo castrado diante do que fazer, diante das suas atribuições, há muito tempo pelo governo federal. A ditadura branca política se estabeleceu nesse país há muito tempo, presidente. Não é de hoje. Estamos diante apenas de um exemplo. Mas quando Vossa Excelência põe uma medida provisória para ser votado a cada dia, o Senado está sendo desmoralizado nas suas atribuições, presidente. O Senado não tem mais o direito de fazer proposições em prol da sociedade brasileira, porque o governo do PT tira a atribuição do Senado propositalmente para implantar uma ditadura política no país que já faz muito tempo, não é de hoje. O que temos hoje em pauta, senhor presidente, é apenas um exemplo de mais um ato comum do governo federal de impor ao Senado a sua vontade diante da maioria. Por isso, presidente, eu, como líder da minoria e da oposição nesta casa, já manifesto a minha intenção de não ter acordo, se quiserem fazer, para votarmos essa matéria com urgência. Obrigado.
Cumprimento Vossa Excelência, senador Mário Couto, com a
questão
palavra...
Questão de ordem, presidente, questão de ordem, artigo 403 do Regimento Interno.
Eu peço a compreensão, vou seguir ouvindo todos que estão inscritos pela ordem, o próximo senador Zé Agripino. Peço, vamos ouvir a questão de ordem do senador Randolfo.
Presidente, fundamento a questão de ordem, baseado no artigo 403 do Regimento Interno, combinado com o artigo 337...
Vossa Excelência podia repetir o artigo?
Perfeito, presidente. Eu fundamento que peço questão de ordem a Vossa Excelência já deferiu o pedido baseado no artigo 403. Fundamento já a questão de ordem com base no artigo 337 e o artigo 341, inciso 1 do Regimento Interno. Presidente, o artigo 337 diz o seguinte: a urgência dispensa durante toda a tramitação da matéria interstícios, prazos e formalidades regimentais, salvo pareceres, quórum para deliberação e distribuição de cópias da proposição principal. Ocorre, presidente, que claramente o regimento, mais adiante, no artigo 341, diz que não serão submetidos à deliberação do plenário requerimentos de urgência nos casos do artigo 336, inciso 2, inciso 3, antes da publicação dos avulsos da proposição respectiva. Nós temos, obviamente, presidente, a publicação, já foi publicado, o projeto de lei 4470 do deputado Edinho Araújo. Entretanto, não consta, senhor presidente, a publicação dos avulsos, conforme prevê, e esse é o esclarecimento que eu peço à mesa, não consta a publicação dos avulsos, conforme prevê o artigo 341, inciso 1 do Regimento Interno. Pré-requisito a publicação desses avulsos, pré-requisito necessário para que nós possamos apreciar no dia de hoje este requerimento de urgência do projeto de lei número 14 de 2013, senhor presidente. É nesses termos a questão de ordem que apresenta a Vossa Excelência à mesa e que peço o deferimento para, diante das informações que presto à mesa, suspender a leitura e consolidar a impossibilidade da leitura na sessão de hoje deste dito requerimento de urgência.
Nobre senador Randolfo, me prendendo ao artigo que Vossa Excelência se refere, 341, inciso 1, de fato, Vossa Excelência tem razão que a apreciação da matéria tem que levar em conta a publicação dos avulsos da proposição. É que eu devo informar a Vossa Excelência que foi lido essa ontem e a publicação no Diário do Senado Federal, dia 24 de 4 de 2013, dos avulsos. Eles foram publicados conforme o regimento estabelece.
Diário Oficial, me permita, presidente, eu estou aqui em mãos com o Diário Oficial do Senado, do dia, e é o último Diário Oficial que temos conhecimento, é o Diário Oficial de terça-feira, 23 de abril.
Eu peço só uma correção.
Pois não.
Como avulso foi publicado? Ele foi publicado como avulso. Obviamente que não consta, tendo em vista o horário que foi lido, mas ele foi publicado cumprindo, e ele está disponível a todos os senadores como avulso, conforme estabelece o artigo 341, inciso 1 do regimento.
Presidente, então, insistindo ainda na questão de ordem...
Falo isso, a Vossa Excelência, porque eu,
perfeito,
um pouco antes, na primeira intervenção pela ordem, questionando a possibilidade da leitura do requerimento, eu mesmo fiz questão de receber da assessoria a informação, e aí me trouxeram os avulsos, se tinham sido publicados os avulsos, conforme estabelece o regimento.
Perfeito. Me permita, presidente, insistir na questão de ordem, arguindo ainda o artigo 167, parágrafo único do regimento interno. E me permita dizer para a mesa o artigo. Diz o artigo 167: ao ser designado a ordem do dia, qualquer senador poderá sugerir ao presidente a inclusão de matérias em condições de nela figurar. Parágrafo único. Nenhuma matéria poderá ser incluída em ordem do dia sem que tenha sido efetivamente publicada no Diário do Senado Federal e em avulsos, no mínimo com 10 dias de antecedência. Obviamente que essa matéria que estamos tratando não tem essa publicação.
Vossa Excelência tem razão, mas Vossa Excelência citou o artigo 337 e, tirando pareceres, quórum e cópias da proposição principal, a urgência dispensa durante toda a tramitação da matéria interstícios, prazos, formalidades regimentais. Então, em relação ao artigo 337, inclusive citado por Vossa Excelência...
Presidente, mas a urgência ainda não foi concedida.
A urgência retira todos os interstícios à exceção dos três que eu citei.
Mas, presidente, me permita insistir no texto do parágrafo único. Diz lá o parágrafo único do artigo 67. Nenhuma matéria poderá ser incluída em ordem do dia. Bom, se o regimento diz nenhuma, nenhuma é nenhuma. Não tem uma, alguma, porém...
Vossa Excelência tem razão, por isso temos uma comissão que aprecia nossos regimentos. Na regra geral, no artigo 164, ele estabelece regras gerais. Regra geral, no 67. E depois remete para as disposições gerais, onde você entra em questões específicas. Aí você tem no regimento, no artigo 337, o que significa a quebra de interstício a partir do pedido de urgência e as exceções. Então, eu lamento ter que indeferir a solicitação e a questão de ordem, Vossa Excelência, e passo a palavra para o senador Zé Agripino pela ordem.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, eu devo dizer a Vossa Excelência que eu fiz política a minha vida inteira com coerência. Eu tenho 32 anos de vida pública. Fui prefeito da minha capital, fui duas vezes governador, esse é o meu quarto mandato de senador. E se há uma coisa que eu preze na minha vida pública é a linha de coerência. E eu quero, em nome da coerência, manifestar-me absolutamente favorável à tese que está nesse momento em discussão. Onde tenho adeptos que não são habituais companheiros e onde tenho adversários onde tenho habituais companheiros. Mas para manter a linha de coerência, e quero apenas rememorar os fatos mais recentes, a nossa posição é determinadamente favorável a essa urgência e favorável ao mérito da matéria. E digo a Vossa Excelência, o nosso partido tinha uma quantidade de deputados bem maior do que tem hoje. Pela criação de partidos novos, perdeu parlamentares. Eu sempre entendi que um parlamentar que você pudesse eventualmente perder tinha sido eleito pelo meu partido, tinha tido os votos depositados na urna para aquele partido e que seria um absurdo, na hora em que ele muda de partido, por registro em cartório, afiliação em um novo partido, ele substituir a vontade de milhares de eleitores por um papel de cartório, que levaria a vontade daqueles eleitores para a agremiação nova. Por essa razão, é que eu sempre defendi, e mantenho a minha posição, e vou manter sempre, baseado no princípio da fidelidade partidária, de que tempo de rádio e televisão e fundo partidário são patrimônio do partido que teve os seus eleitos com votos depositados na urna. E que, se esses parlamentares, por circunstâncias ao amparo da lei, mesmo ao amparo da lei, mudam de partido, eles não têm o direito de se considerar cada um deles um partido político, com a sua ideologia própria e com o seu tempo de televisão e com o seu fundo partidário no bolso. Não. O tempo de televisão e o fundo partidário são do partido e das ideias. Se você permite que cada parlamentar que mude de partido, mesmo ao amparo da legislação, leve o tempo de televisão e o fundo partidário, cada parlamentar é um partido político. E desapareceu do cenário político partidário o sentido do partido político feito por vários integrantes. Cada parlamentar eleito por um partido se vê com o direito de transferir, mediante um registro em cartório, os votos que foram dados ao partido dele e a ele, transferir por um papel para um novo partido, levando o tempo de rádio e televisão e o fundo partidário. Por essa razão é que, durante muito tempo, lutei contra a pretensão daqueles que levaram os nossos parlamentares, contra a portabilidade dos votos, que em última análise significam portar os votos e portar o que eles significam, tempo de rádio, televisão e fundo partidário. Perdemos no Tribunal Superior Eleitoral. Ocorre que agora há um projeto de lei que fala exatamente a linguagem que eu sempre falei. Eu não teria outra razão, senão a história recente que defendemos, para defender a posição do meu partido a favor desta matéria. É uma questão de coerência com a nossa história, com os pontos de vista que nós defendemos, que defendemos e continuamos a defender. É por essa razão que nós subscrevemos a urgência e vamos nos bater, para que aquilo que nós sempre imaginamos venha acontecer com uma contribuição, em respeito até o que o TSE decidiu. Há uma emenda de autoria do deputado Ronaldo Caiado, líder do meu partido na Câmara, que está incorporada ao texto do projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados e que redefine o tempo de televisão e rádio para as agremiações. O projeto de lei é claro ao dizer que os partidos novos que se criem não levam tempo de rádio e televisão e fundo partidário daqueles que se filiam ao novo partido. Ponto. A emenda que nós colocamos, ela remete ao que o TSE decidiu. Ela respeita o que o TSE decidiu para continuar ao abrigo da lei. O tempo de rádio e televisão, isso será discutido na hora em que a matéria for lida, o tempo de rádio e televisão obedecerá ao seguinte critério: 2/3 do tempo total dos programas da manhã e da noite serão proporcionais, o tempo de rádio e televisão serão proporcionais ao que o TSE decidiu. Ou seja, o tamanho das bancadas de agora, seja partido novo ou não, quantos parlamentares tenha, se respeitará em 2/3 do tempo a proporcionalidade em relação ao número de parlamentares que o partido novo ou velho tenha hoje. E 1/3 obedecerá a uma outra definição. O último terço se dividirá em duas parcelas. 1/3 proporcionalmente aos candidatos. Se tiver 10 candidatos e 10 partidos diferentes, divide-se o tempo, 1/3 desse último, 1/3 do último terço, divide-se por 10, porque há 10 candidatos. E os 2/3 do último 1/3 será proporcional ao número de parlamentares que o partido político elegeu na última eleição, no caso, para sermos práticos, em 2010. Mostrando o quê? Mostrando a realidade da representação do que o voto traduziu na última eleição e respeitando o que o TSE decidiu. Decidiu, está decidido, respeitamos. Mas o projeto de lei do deputado Edinho, que haverá de ser votado nesta casa e espero que aprovado, estará contemplado também no conceito que defendemos da distribuição do tempo de rádio e televisão. Eu quero, portanto, deixar claro que, por dever de coerência, se batalhamos no passado pela não portabilidade dos votos e a não transferência dos parlamentares quando mudam de partido do tempo de rádio e televisão e fundo partidário, mantemos posição semelhante, igualzinha, nessa discussão.